Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá! Hoje a gente vai falar de um livro bem diferente, porque como é que ele veio parar na minha mão, né? Há algumas semanas rolou um evento aqui na Embaixada do Brasil, em Berlim, para promover a arte brasileira. A embaixada fica aqui perto de casa. Esse evento foi organizado pelo Grupo Sena Berlim, em conjunto com a equipe de arte lá da embaixada. Parabéns para todos os envolvidos, foi muito bom esse evento. O Grupo Sena Berlim é capitaneado pelo Felipe Furlaneto, que é um rapaz muito, muito proativo e que faz um trabalho realmente belíssimo de promover a cultura brasileira aqui em Berlim. Então, ele convida artistas, ele promove shows, workshops, várias coisas. Tem outras pessoas na equipe também, Luísa, enfim, tem um grupo do WhatsApp que, inclusive, eu faço parte. Então, eles conseguiram organizar esse evento, que foi muito bacana. E na abertura teve uma performance da atriz Júlia Portes e do sound designer Frederico Santiago. E essa performance me impressionou muito, porque era sobre uma mulher imigrante passando pela imigração num aeroporto. Então, a Júlia fez isso com uma força, com um realismo, com um talento. Os diálogos, todo o texto era dela e a performance dela foi realmente muito impressionante. Eu gostei muito. E aí, a Júlia estava lançando também o seu primeiro romance, que se chama O Céu no Meio da Cara. Bom, é claro que eu fui para a fila dos autógrafos, né? Porque a atriz me impressionou muito e eu queria conhecer mais a respeito dessa moça. E aí, assim, o livro é pequeno no tamanho, tem um pouco mais de 80 páginas. É um livro magrinho, pequenininho, ideal para carregar na bolsa ou para dar de presente. Eu gosto de sempre ter alguma coisa para ler em caso de emergência na bolsa. Então, um livro assim, pequeno, perfeito. Você também lê assim numa sentada. E a obra foi merecidamente, na minha opinião, finalista do Prêmio Jabuti, que é o mais importante da literatura brasileira. Achei, nossa, muito merecido, porque realmente o livro. Ele é pequeno, ele é condensado, mas ele é muito bom. A Júlia consegue ser visceral e poética ao mesmo tempo. O trabalho de atriz dela deve ter ajudado. Eu nunca tinha ouvido falar nela, ela deve ter mais trabalhos relacionados ao teatro, então que tenha menos alcance. Ou pode ser que ela seja famosa no Brasil, não sei. Também não faço ideia. Mas gostei muito, ela é muito talentosa. Pois é, mas então vamos à história. A história começa com Laura, que é uma necromaquiadora, que é ela é uma profissional que maquia e veste, arruma os defuntos numa empresa lá de essas empresas que tem de enterros, funerárias, né? Tem uma profissional que é a necromaquiadora que faz uma maquiagem lá para o defunto não ficar com cara de morto, fica mais bonitinho assim, né? Com a pele mais enfim, tem todo um trabalho lá que eles fazem. E aí, só que a Laura está preparando o cadáver de sua própria mãe. E ela faz isso com uma concentração e um capricho excessivos, assim. Ela realmente está concentrada no trabalho até para se distrair do que realmente está acontecendo, que ela está maquiando a mãe dela morta. E a Laura se lembra pouco da relação com a mãe. A conexão maior que ela tem é com a avó, Carmelita, que ainda vive. E é protagonista da história. A Carmelita vem de uma minúscula cidade mineira chamada Manduim, onde o pai tinha uma ótica chamada Miragem, que é a única do vilarejo. Até na última página do livro tem uma foto de uma ótica chamada Miragem. Não sei se essa história tem uma parte real ou não, porque eu não consegui mais nenhuma informação, mas existe uma ótica chamada Miragem. A mãe da Carmelita morreu cedo. E ela tinha muitos irmãos e muitas irmãs, era uma família gigante assim. E a avó sempre conta para a neta as histórias da sua infância, suas aventuras e a sua experiência. Então, na verdade, a protagonista da história é a Carmelita. Então, quando a irmã da Carmelita morreu, que deixou ela sozinha no mundo, porque ela já não tinha mais mãe e o pai estava lá administrando a ótica para poder sustentar aquele povo todo, né? E aí, a Carmelita ficou sozinha, porque a irmã preferida dela morreu ainda criança, e aí ela fugiu com uma trupe, levando sua máquina de costura que fazia palhaços. Então, ela fugiu com um moço, ela era meio que adolescente, e aí ela fugiu. É tipo a pessoa que foge com o circo, né? O circo vai para a cidade do interior, a pessoa se apaixona por um moço do circo e vai junto com o circo. E ela não tinha muito a perder, estava sozinha lá em casa, praticamente morando numa comunidade lá com os irmãos. O pai era uma pessoa meio, assim, não dá para dizer que é bruta, mas é uma vida dura que eles tinham. E aí ela fugiu com essa trupe e foi fazer os palhacinhos dela na máquina de costura, a irmã que ajudava ela a fazer. E aí, quando ela se descobriu grávida de um namorado que ela não queria mais, porque ela viu que era roubada, porque ela meio que estava sustentando o namorado com os palhacinhos que ela fazia com a máquina de costura dela, e ela estava lavando, passando, cozinhando para uma trupe de caras que ela virou empregada, né? Típico que acontece quando uma mulher entra num grupo de homens, eles acham que ela tem a obrigação de fazer todo o trabalho doméstico. E aí ela viu que era muita roubada. E aí ela mesma saiu grávida. E ela sabia que se o bebê nascesse ali naquele grupo, ela ia ter mais um ainda para cuidar, né? Além daquele bando todo. E aí ela foi tentar a vida sozinha na capital. E aí, quando ela pariu uma filha, a filha acabou virando a mãe dela. Porque imagina, ela engravidou muito cedo. E ela não teve mãe praticamente, né? Então a filha dela, com o tempo, acabou virando a mãe dela. E quando essa filha pariu a Laura, que é a neta dela, com o tempo acabou virando a sua amiga e confidente. Então a mãe nem aparece na história. A conexão mesmo é entre a Laura e a Carmelita, que é entre a neta e a avó. E essa relação entre essas duas mulheres, numa família de mulheres sobreviventes, às vezes é dura, às vezes é doce, mas é sempre cheia de cumplicidade e sem julgamentos, que é a parte mais importante. A avó não fica julgando a neta, e a neta também não fica julgando a avó, porque todas elas tiveram vidas duras, tiveram que se virar, sem homens para ajudar. Os homens, na verdade, mais atrapalharam do que ajudaram. E é uma história muito bonita de sobreviventes, né? Eu digo que é uma história bonita para se levar na bolsa em caso de emergência. Então, nesse mundo do jeito que anda, a gente nunca sabe quando vai precisar de um livro de emergência, né? Eu tenho vários aqui na minha estante, porque o meu pavor na vida é um dia acordar e não ter nada para ler. Assim, para mim isso aí é a visão do inferno. Então, achei a história muito bonita. É uma história curta, cheia de sensibilidade. A autora, a Júlia, escreve muito bem. Eu achei que ficou uma história forte e, assim, se esse é o primeiro romance dela, acho que a gente vai ouvir falar bastante dela ainda. E é o primeiro romance que já foi indicado como finalista do Prêmio Jabuti, então já é um excelente começo, né? Então eu vou deixar o link para quem quiser comprar na Amazon, tem para vender esse livro. Como eu falei, é um livro pequenininho, que você lê rapidinho, mas com muita poesia, que ele fica dentro da gente durante muito tempo depois que a gente terminou de ler. Então é isso. Eu recomendo muito e meus parabéns para a Júlia, que além de excelente atriz, também se mostrou uma excelente escritora. E espero que vocês tenham gostado. Sempre lembrando que a gente tem um site para esse podcast, que é o minhaestantecolorida.com, e lá vocês podem deixar sugestões e fazer comentários e até outros livros que vocês queiram ver resenhados. E se quiserem comprar um livro, eu vou deixar o link para Amazon do Brasil na descrição do episódio e lá no site também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau!